Amém. Eu fiz esse tempo para trás uma caixinha de perguntas no meu Instagram, esses tempos, e coloquei lá, por favor, faça qualquer pergunta. E as pessoas perguntaram muito sobre propósito, como conhecer meu propósito, qual é meu propósito, cadê meu propósito, por que esse propósito? E muitos propósitos, propósitos, propósitos. Eu falei assim, cara, eu preciso falar sobre isso aqui na nossa igreja. E eu quero falar um pouco sobre conhecendo o seu propósito. E para começar, eu quero começar com um texto que está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, nós vamos ler juntos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz: pois todas as promessas de Deus, repete comigo, todas, mais forte, todas, amém, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim, repete comigo, sim, amém, sim, fala comigo, sim, você vai pagar a janta para mim hoje? Sim. Amém. E por meio de Cristo confirmamos isso de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Amém? Eu amo falar amém. Amém? Eu gosto. Amém. Aí alguém falou. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram. É engraçado como que nós, no decorrer da nossa vida e da nossa história, nós vamos baseando a nossa vida em momentos, como se fossem checkpoints, como se fossem pedágios de uma estrada, não é? Quando você tem 15 anos, o seu maior projeto de vida é ter 18 anos, não é? Você tem 15, você fala assim, ó, um dia eu vou ter 18. Eu falava para minha mãe, você vai ver o dia que eu tiver 18. Não acontece nada. A pessoa fala, você vai ver que eu não tiver 18 anos então, ah, quando eu for 18 anos eu vou ser livre, aí está com 30 na casa do pai ainda, não estou mandando direto para ninguém não, cada um com seus problemas, e aí você faz 18 anos, você fala assim, ah, não, você vai ver quando eu entrar na faculdade, ah, quando eu entrar na faculdade, a minha vida vai mudar, e vai mesmo. Aí você entra para a faculdade, consegue ir lá passar no vestibular. Aí você começa a falar: ah, quando eu formar, quando eu formar, você vai ver. Quando eu formar, o mundo vai ser meu. Quando eu formar, vou ser milionário. Milionário! Peguei o diploma, outro dia, milionário. Aí você forma, aí você vê que não é bem assim, não é? Que o mercado não é assim. Aí você fala: não, não, não. A minha vida vai mudar quando eu conhecer o meu mozão, a minha alma gêmea, bate com, né? Aí você já conheceu seis almas gêmeas, não está acontecendo, né? Esquisito, mas achei que ia ser assim. Aí você conhece alguém, sim, alguém vingou. Aí você fala, não, você vai ver quando eu casar, quando eu casar. Aí você casa, você fala, ah, quando eu tiver meus filhos. Não, não, depois que eu tiver meus filhos. E vai sendo assim, vai indo assim, não é, gente? Você concorda comigo? E aí nós começamos a construir propósitos, e nós começamos a construir porquês e metas que, na verdade, nós sabemos que em algum momento você vai alcançar. Porque se você entrou na faculdade, em algum momento você vai sair, em nome de Jesus. Porque você está namorando, uma hora você vai casar, em nome de Jesus. Tem gente que vai falar assim, ó, amém. Amém. Não é? Uma hora você, quando você casa, uma hora você vai ter filho. E a gente vai colocando os propósitos da nossa vida em coisas que nós sabemos que uma hora vai acontecer. E são duas coisas que acontecem nisso, que é o momento aonde isso acontece, ou o momento aonde isso não acontece. São nesses momentos, são nessas estações que nós vemos que esses propósitos, eles são facilmente cumpridos, e quando são cumpridos, eles não dão o sentimento de satisfação de propósito, não é? Sim ou não, gente? É assim. Porque existe dentro de você uma insatisfação crônica, algo que você não entende, que você pode fazer o que for, que isso não vai sendo cumprido. E aí você senta, e aí você consegue construir as suas coisas, e aí você consegue conquistar, mas às vezes você vai lá e deita a cabeça no travesseiro, sabe, depois que você desliga a televisão, e você fica pensando, por que eu existo? Qual é o propósito da vida? É ou não é, gente? Você pensa isso talvez um dia, ou talvez uma semana, ou talvez sempre, não sei, mas com certeza você um dia já pensou, quem já pensou isso? Por que eu nasci? Por que eu nasci aqui? E não em 300 depois de Cristo? Por que eu nasci aqui e não na Suíça? Por que eu não saí do ventre da família real britânica? Oh, nasceu o príncipe. Eu sempre pensava isso, me lamentando para minha família. Eu falava, eu não merecia estar aqui. Eu merecia estar num castelo na Escócia agora. Essa insatisfação, esse incômodo, a palavra de Deus fala que Deus colocou o anseio pela eternidade em nossos corações. É um anseio que nada que você faça, conquiste ou experimente nesse plano vai conseguir suprir, a não ser por uma intervenção sobrenatural de Deus. Deus. E quando você entende isso, você começa a tentar buscar Deus. Começa a tentar buscar Deus. E muitas pessoas, antes de encontrar Deus, encontram outras coisas. E é por isso que você vê tantas pessoas indo de mal a pior. Porque na ânsia e na necessidade de encontrar a Deus, elas encontraram outra coisa antes. Sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muitas pessoas encontram o desprendimento, muitas pessoas encontram talvez com o alcoolismo, muitas pessoas encontram com dependência química, muitas pessoas encontram com relacionamentos abusivos. Você procura preencher esse vazio com algo que só Deus vai preencher, e todo mundo precisa de Deus, não importa a tua raça, não importa a tua nacionalidade, não importa o teu poder financeiro, não importa a tua qualidade acadêmica, não importa o quão inteligente, o quão bonito, o quão feio você precisa de Deus. Infelizmente, algumas pessoas não têm uma pessoa como você para falar para outra, ei, eu vou te apresentar a Deus. É ou não é? Muitas pessoas não têm o privilégio de ter você por perto para falar, ei, isso que você está sentindo é Deus, irmão, isso aí é Deus purim. Você está com coisa errada na tua vida, eu vou levar você na igreja. O pastor vai falar, você vai chorar, mas teus espíritos vão ficar lá. Amém, gente? Deus, qual é o propósito da nossa vida? Eu quero falar isso, qual é o seu propósito? Porque por mais que todos nós tenhamos uma história, e a palavra de Deus fala que Deus escreveu a nossa história antes que nós nascêssemos, quando nós éramos ainda um embrião, quando nós éramos ainda um feto, Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro. Por mais que Deus tenha uma história individual e um propósito individual para cada um, esse propósito começa num ponto, e o ponto-chave é esse. E eu quero falar para você qual é esse ponto, amém? Vocês estão comigo aí, gente? 20 e 30, vocês estão comigo? Gente, 19 e 30 teve gente virando piruleta aqui. Teve dois caras que deu mortal. Eu fiquei impressionado. O Canil da PM fez a apresentação. Vocês precisam ter mais ânimo aqui agora. Amém, gente? Vocês não viram os fogos que o pessoal soltou? Efésios capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ler 10 versículos, tipo escola bíblica, lembra? Aí poucas pessoas foram na escola bíblica. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim. E eu quero que você leia esse versículo com fé, tá bom? Leia esse versículo com seu coração cheio, sabendo que é a palavra de Deus para você. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado, Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Qual que é a vontade secreta? Isso é o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é esse, que no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Aleluia! Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Vocês estão lendo ou não, gente? O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, quantos confiam em Cristo aqui? Louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Glória a Deus. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória. Amém! Aleluia! Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia! Já seria suficiente fechar a Bíblia aqui e a gente começar a orar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Que passagem, que mensagem, gente, olha, esse texto me impactou, é minha próxima tatuagem, não copie, por favor, aí amanhã vai lá alguém, eu detesto isso, quando alguém copia tatuagem, não tatuagem, tá? Eu não sei porque a gente entrou nesse assunto, vamos lá. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Antes de qualquer outro propósito, você precisa entender a lista de prioridades do Senhor. Sabe a lista de prioridades de Deus? Deus também tem uma lista de prioridades para você. Antes de qualquer coisa, Deus tem uma lista de prioridades para você. E a lista número um, aliás, o item número um da lista de prioridades de Deus para você é que você seja perdoado. Quantos precisam ser perdoados aqui? Levanta a mão. Olha quanto santo a gente tem aqui. Nossa, desculpa, Madre Teresa de Calcutá. Quantas pessoas precisam de perdão aqui? Eu preciso, todos nós precisamos. Não há uma pessoa sequer que não precise de perdão de Deus. Por mais bom que você ache que você seja, a sua bondade não é o suficiente pelo tamanho da ofensa que nós fizemos a ponto de Deus ter que sacrificar o seu filho para nos salvar. Nós precisamos ser perdoados. A palavra de Efésios diz, pela sua graça, pela sua generosa graça, ele nos perdoou, pela sua misericórdia. Nós precisamos ser perdoados, para que você possa começar a compreender o seu propósito. Você precisa de um perdão, você precisa de uma carta, de falando, olha, você está livre da dívida que você mesmo fez. É tão bom quando você vê que alguém pagou sua dívida, não é? Você vai lá, ai, está pago, oh, que bênção, tiraram meu nome de Serasa. Por quê? Porque alguém pagou aquilo que você fez. E Deus fez isso, a dívida que nós fizemos através dos nossos pecados e das nossas ofensas, do nosso descontrole, da nossa imoralidade, das nossas péssimas decisões, Jesus levou sobre si. Amém, igreja, ou não?
Amém.
Jesus levou toda ofensa, todo pecado, tudo aquilo que é contra Deus, Jesus levou para que eu e você fôssemos perdoados. Você consegue entender o tamanho do perdão? Você consegue entender o tamanho do perdão? Quantas vezes você olha para o seu passado e você fala, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz isso. Meu Deus, eu não fiz, não, nossa. Ai, Pedro, eu não faço nada de errado. Eu não sou tão mal assim, às vezes é só uma fofoquinha. Olha aí o Insta do Léo Dias. Ei, todos nós precisamos do perdão do Senhor, amém?
Amém?
Você precisa ser perdoado. O primeiro propósito de Deus é que você seja perdoado. O segundo propósito, a prioridade do Senhor, do propósito dele para você, é que você seja um filho genuíno. Ele não só te perdoou, mas ele te livrou da escravidão e te adotou como um filho. Ele te dá paternidade. Talvez isso para você não faça sentido. Talvez você não tenha o privilégio que eu tive de ter um bom pai. A figura paterna para nós é a nossa primeira referência de Deus quando você é criança. Então talvez você não teve um bom pai, então você não consegue compreender isso. Mas eu quero dizer para você essa noite que Deus é um bom pai. Amém? Você pode repetir comigo? Deus é um bom pai. Deus é um bom pai. Amém? Se você está na sua casa, escreva isso no chat. Deus é um bom pai. Ele é um bom pai, Ele te adotou, Ele não só te livrou, mas Ele não te livrou da escravidão e te perdoou, perdoou sua dívida, comprou você da escravidão, mas Ele te adotou, levou você para casa. Imagina que hoje você tem 10 anos e você é um órfão e Bill Gates resolve te adotar. Oh, imagina isso. Ele chegando lá e falou assim: olha esse quarto seu, esse quarto aqui de 90 metros quadrados é o seu quarto, filho. E aí você tem uma televisão gigantesca de LCD lá para você jogar videogame. Você fala: uau! E aí, filho, você vai estudar nas mesmas escolas que os seus irmãos. E olha só, agora você tem um novo sobrenome: Gates. Que demais isso, cara. Você não ia mudar o arroba do seu Insta? Pedro Gates, oficial. Ele te deu um novo nome. Deus te comprou como filho. Você pode celebrar Jesus por isso, amém? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. A tua oração muda quando você entende que você é filho de Deus. Talvez a sua vida nunca mudou ainda. A tua vida de oração seja horrível, porque você se achega a Deus assim: ó, excelentíssimo Deus, grandioso, a vossa excelência, venho aqui por meio desta oração, singela, porém real, apresento-me diante de todos os fatos aqui, como se você estivesse diante de uma super autoridade, e você ora assim, você vai ver as coisas mudarem na sua vida, porque você está tentando se relacionar com Deus, como se Ele não fosse aquilo que Ele é. Deus é o seu Pai. Quando a tua vida de oração começa a falar assim: ó, Pai, como Jesus nos ensinou, orem: Pai Nosso, Pai. Quando o filho chama o pai conhece o filho, sim ou não? Fala, filho. O pai conhece o filho. O pai sabe a realidade do filho. O pai nunca quer o mal do filho, o pai quer o bem do filho. Esse dia eu estava com meu filho no colo e sem querer, não sei o que eu fiz, ele machucou o dedinho assim, e ele chorou, começou a chorar, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu vi o dedinho dele assim, eu vi que tinha sido eu, comecei a chorar junto, eu falei: meu Deus do céu. Maurício, eu não mereço ele, toma. Deus é um bom pai, amém, gente? O terceiro propósito do Senhor na sua vida é que você seja cheio do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é autoridade na sua vida, é o selo, é a garantia. Ei, você é meu. Quantos são propriedade do Senhor aqui? Eu sou propriedade do Senhor, Deus cuida de mim, cara. Eu quero fazer uma plaquinha: propriedade do Senhor. Não quero pôr no carro, eu quero pôr em mim. Eu sou propriedade do Senhor, esse é o propósito do Senhor para a sua vida. Por favor, comece a entender isso, por favor, entenda. Não é que a sua faculdade não é importante, não é que o seu namoro não é importante, não é que os seus desejos são importantes, você é filho de Deus. O que acontece é que antes de conhecer a Cristo, o seu propósito ainda não existe. Porque as pessoas olham: Deus, qual é o meu propósito? E Deus olha para todas as pessoas e fala: ei, sem Cristo não tem propósito. Quando Deus olha para você sem Cristo, Ele fala: o que eu posso fazer por você? Se o maior tesouro da terra eu já te dei, é Cristo. O que você quer viver sem Cristo? Eu só posso te dar coisas através de Cristo, porque é por meio dEle todas as promessas são feitas, amém? Primeiro, o que diz em Coríntios? Por meio de Cristo todas as promessas acontecem. Sem Cristo, sem promessa. Sem Cristo, sem propósito. Estão comigo ou não? Não tem como você viver a tua vida com o seu propósito antes de Cristo, porque a sua vida sem Cristo é uma vida sem propósito. porque sua vida sem Cristo é uma vida... O que é? Ah, mas minha faculdade é importante. Sua faculdade é importante sem Cristo? Ah, meu namoro é importante. Seu namoro é importante sem Cristo? Ah, meu negócio é importante. Seu negócio é importante sem Cristo? O seu negócio vai durar quantos anos? Quantas centenas de anos? Quantos anos você vai durar? Agora me fala quantas eternidades você consegue durar sem Cristo? Então seu negócio é importante, seu relacionamento é importante, ou o pastor, ou o padre não falou para você até que a morte o separe, depois que a morte vai separar para você, como vai ser? Sem Cristo, como você quer ter uma perspectiva de qualquer tipo de sucesso sem Cristo? Quando Deus olha para você e você está com fome do seu propósito, qualquer que seja ele, Deus fala assim para você: ei, você não entendeu, o meu propósito para você é Jesus. O meu porquê para você é Jesus, por meio de Jesus. Nada tem valor sem Jesus. Nada. Sem Cristo, nada tem valor, como diz o segundo homem mais sábio dessa terra, tudo é vaidade. Salomão disse isso. Tudo é vaidade sem Cristo, mas através de Cristo nós temos um novo e vivo caminho. Existe um preenchimento do nosso coração. Você não precisa de riqueza, você não precisa de bens, você não precisa de relacionamento. Cristo preenche você por inteiro. Eu conheço pessoas que andam de bicicleta a vida toda, mas têm uma alegria que pessoas milionárias não têm. Eu conheço pessoas que não sabem ler e escrever direito, mas desfrutam de uma sensação de realização que pessoas que têm carros importados não têm. Sabe por quê? Porque só em Cristo nós conseguimos compreender o que nós somos e por que nós somos. Entenda, você vai tentar procurar a sua vida toda e nunca vai encontrar aquele que já está pronto para te receber a todo tempo, Cristo. Olha Pedro, olha a história de Pedro. Pedro, quando encontra Jesus, Jesus na verdade encontra Pedro e fala: Pedro, você hoje é pescador de homens, mas eu quero tornar você pescador de multidões. Vocês estão comigo ou não? Pedro, sem Cristo, seria mais um pescador lá no mar, esquecido. Há 2000 anos atrás, quem ouviria falar sobre Pedro, o pescador de 2000 anos atrás? Lá em Israel, nunca, mas todos nós conhecemos hoje o apóstolo Pedro. Por quê? Porque através de Cristo Pedro teve elevado o seu propósito. O seu propósito é pequeno até o dia que você encontra Cristo, e Cristo redefine o seu propósito, redefine o seu porquê. Não tem porquê sem Cristo, não existe visão sem Jesus. Até o ponto, tem pessoas que acham que Jesus é a linha de chegada. Tem gente que acha que ter Jesus é a linha de chegada. Jesus é a sua linha de partida. É, começa em Jesus. Com Jesus você é levantado. Com Jesus você fica em pé. Com Jesus seus olhos são abertos. Com Jesus sua audição é aberta. Com Jesus você começa a ver de verdade. Com Jesus você não precisa se ajoelhar diante de ninguém, porque você já está com Cristo. Você está prostrado diante de Cristo. Com Jesus ninguém toma o seu coração, porque o seu coração é de Cristo. Com Jesus ninguém toma a sua alegria, porque a sua alegria é de Cristo. Estão comigo ou não?